Bom dia na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração. E essa palavra hoje, do quinto passo, é para a minha vida, em primeiro lugar. Eu gostaria que você tivesse seu coração aberto para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, continuar fazendo, começar fazendo. Porque você acabou de cantar, né? Que quer ser um vaso novo, um vaso novo. Queria só reforçar com vocês o sonho, né? Os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos sonhos. E eu acredito que de vez em quando Ele coloca isso no nosso coração, assim como Ele colocou no nosso coração em 1998, há 25 anos atrás, a gente vir para esse lugar que era terra de ninguém, lugar de invasões, lugar perigoso, e que Deus nos trouxe para cá para que a Igreja de Jesus pudesse de verdade transformar a comunidade ao redor. E isso vem acontecendo ao longo dos anos. Nós temos até uma iniciativa que vai acontecer aí da gente melhorar o aspecto de uma das ruas aqui. A gente sempre fez isso como igreja. Eu convido você a de verdade entrar na comunidade, ver essa realidade mais de perto. Ontem eu recebi um mimo de Deus, eu fui pregar na igreja Nova Criação, aqui na cidade, e muito bem recebido pelos amados irmãos ali, muito carinho, e um motorista de Uber, no final ele veio falar comigo, ele disse: pastor, eu preciso lhe dar esse testemunho, disse, eu sou motorista de Uber, eu pego muitos passageiros ali da comunidade do Ancuri, e eu sempre procuro evangelizar, mas quando eu vou para aquela região, parece que eu sou evangelizado, porque as pessoas daquela comunidade só falam da IBC, e como a IBC transformou a comunidade. E ele foi falando depoimento atrás de depoimento, aí fizeram rua, fiz muro, banheiro, ajeitaram o posto de saúde que não existia, a igreja dá remédio, assistência jurídica, e aí foi falando, né, que o campus é a praça onde eles vêm e se sentem bem para terem as suas atividades com tranquilidade e segurança. Então é bom que você saiba tudo aquilo que o pastor Hamilton falou aqui, né? Cada investimento é desdobrado em função não de nós mesmos, mas da comunidade de Jesus. Aquela comunidade que o Senhor ama, né? As pessoas que o Senhor ama. Então, é muito bom isso, como igreja. E sobre o shopping terraço, né? Só para você entender perfeitamente, a minha cabeça, ela funciona às vezes assim, eu consigo pensar como um não crente pensaria. E eu sentado aí ouvindo uma notícia dessa, a primeira coisa que me viria à cabeça era: quanto é que vocês estão ganhando para fazer isso? E a minha resposta é: nós não estamos dando absolutamente nada em troca e não daríamos absolutamente nada em troca. Todos os frequentadores desta quarta-feira podem entrar lá, entrar e sair, não comprar uma bala, nem um sorvete e absolutamente nada. Óbvio que eu entendo por que um empreendimento secular de não crentes tem interesse em nós, né? Porque nós somos público, claro. E eu não vou perder essa oportunidade. E mesmo que ninguém vá na quarta-feira, eu vou. Porque eu sei que tem gente lá que vai precisar falar do amor de Jesus. Qualquer que seja o interesse do lado de lá, o nosso é esse. É de trazer a glória de Jesus para os espaços públicos. E eu estou acreditando que nós vamos ter muitos outros espaços abertos para que o Celebrando a Restauração entre ali como entra nos presídios há 30 anos. Restaura e recupera pessoas como nós. Né? Então, a IBC está de parabéns aí, porque Deus está abrindo as portas e a gente entra. Né? E pela graça de Jesus, nada nos foi negado em termos das nossas exigências e etc. Isso foi muito bom. Testemunho do poder e do amor de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente fazer a leitura do nosso texto básico. Eu acho que é o slide 3 e 4 aí, dá um pulinho, depois volta ao início. Nós vamos ler Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. É um texto muito conhecido, mas é um texto poderoso, que demonstra como Deus trabalha para transformar o nosso caráter e a nossa vida. Aliás, esse é o maior milagre. Fazer o cego ver, o coxo andar, curar de um câncer, trazer o marido de volta, a mulher de volta, o filho de volta, o pai de volta. Isso não é o grande milagre, ou não são grandes milagres. O grande milagre é mudar o meu caráter, o seu caráter. É mudar aquilo que está enraizado na nossa mente, no nosso coração, que determina as nossas ações. Então hoje esse passo vai entrar fundo nisso. Temos bom tempo aí, então vamos lá, pode projetar, a gente vai fazer a leitura como classe. Bora lá, prestando atenção nas vírgulas aí, né? Então, respirando. Portanto, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Verso seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Maravilha, né? Senhor, continua falando conosco. Abre a nossa mente, o nosso coração, para receber a transformação, a metanoia divina, aquilo que de verdade nos muda e nos transforma, a fim de que possamos agradar ao Senhor e experimentar o melhor de Deus para nós. Fazemos isso e pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vamos lá. É uma maratona, viu? Textão hoje, bem comprido. Segura a fome aí. Nós estamos há 4 semanas trilhando o caminho da restauração. E a cada semana a gente foi falando sobre um passo. Começamos com o passo da realidade, no qual você admitiu que não é Deus e que não tem controle sobre suas lutas, seus problemas, seus vícios, suas falhas de caráter. Passo da realidade. O segundo passo foi o passo da esperança, onde você aceita que Deus se importa com você e Ele, só Ele tem o poder para lhe ajudar nas mudanças. Aí veio o terceiro passo, chamado passo do compromisso. Quando você toma a decisão de entregar a sua vida à vontade de Deus. E na semana passada, fomos abençoados aqui pelo Dário, no passo quarto, o passo da restauração, o passo da limpeza. Você descobriu que é possível viver sem culpa e fez, eu espero que você não desista e continue fazendo um inventário moral, escrevendo, confessando suas falhas, lutas, pecados, para que Deus em primeiro lugar e outras pessoas possam saber das suas lutas e talvez perdoar, estender perdão. Não pule esse passo. O inventário moral é muito importante. Aliás, nós temos um retiro no CR que trata exatamente sobre esse passo. Então não pule, mesmo que leve tempo, o Espírito de Deus vai lhe ajudar nessa tarefa. Porque nós precisamos reconhecer as nossas falhas de caráter e que essas falhas vieram de algum lugar, essas lutas, essas dificuldades, aliás, até procedimentos errados, coisas que você fez no passado, coisas que você continua fazendo, elas têm como origem a falha de caráter. Por exemplo, a gente quando ouve um depoimento do Dário, que viveu anos na cocaína, você percebe até nos indivíduos que são alcoólatras, que o problema não é a droga, o problema não é o álcool, o problema não é o açúcar, o problema não é a transa no motel com alguém, mas a base desses problemas é a falha de caráter. É a falha de caráter que te leva a usar e abusar dessas coisas. Então, quando você combate a consequência, você perde a oportunidade de mudar a causa. O que começa? E onde essas coisas começam? Geralmente, pai e mãe têm essa mania, né? Pare de fazer isso, menino. Pare de não sei o quê. Minha mãe falava 200 mil vezes. E eu não parava. É a mesma coisa que dizer, fique de pé, menino. Eu ficava de pé, mas eu estava sentado, porque eu não queria ficar de pé. Então, na hora que o mandamento não funcionasse mais, eu ficava sentado, acabou. Então, fique sentado. Eu estava, era de pé no meu coração, porque o meu coração não é dobrado por mandamentos, por imposições. Ouça, mamãe, ouça, papai, ouça, mulher, ouça, ouçam. Então, o caráter é o que starta, é o que começa tudo. Então, agora nós vamos para o passo da transformação, o passo 5. Passo 5 diz, eu peço humildemente que Deus remova as minhas falhas de caráter e eu voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Amém? Estão comigo? Peço, vamos juntos? Peço humildemente que Deus remova minhas falhas de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Atenção. Atenção a esse versículo que nós lemos, né? O versículo mostra como Deus vai fazer isso. Isso que você acabou de dizer que vai se submeter. Como é que Deus vai retirar as minhas falhas de caráter? Deus faz isso mudando a nossa forma de pensar. É aqui, ó. É aqui que Ele trabalha. E hoje nós temos, aliás, já há muito tempo, mas hoje muito mais, há uma batalha diabólica maior do que qualquer guerra, é a batalha pela sua mente. Há uma disputa pela mente da sua criança, há uma disputa pela mente dos seus filhos, há uma disputa pela sua mente, há uma disputa pela sua forma de pensar, onde você está colocando a sua atenção. É uma guerra. Gente, quando você vê, como eu vejo, às vezes, onde eu estou, no ambiente em que estou, quando tocam uma música, que é uma música que tem melodia, que é uma música brasileira, é uma música popular, as pessoas logo começam a dizer, que música é essa? Hein? Qual que elas querem? Elas querem a música que foi incutida na cabeça como sendo associada à alegria, à bebida, e não importa o conteúdo. A música está falando da menina, está depreciando a mulher, está falando palavrão, está falando de transa, está chamando a mulher de rapariga, de tudo quanto é nome, mas o cara mentalmente ele está condicionado, e onde você vai, em qualquer praia, em qualquer lugar, a música é a mesma, é a mesma batida, é o mesmo cara, são as mesmas pessoas. Porque nós estamos sendo condicionados mentalmente a fazermos aquilo, a apreciarmos aquilo e acharmos que aquilo é o normal. Há uma batalha pela mente dos seus filhos. Atentem. Então, Deus quer trabalhar na transformação da nossa maneira de pensar. Olha quantas narrativas que a imprensa passa para a gente que se tornou verdade, mas são mentiras. Hoje nós estamos descobrindo sobre essa pandemia as mentiras que pregaram na nossa mente. O medo que nos foi imposto, quando a gente agora percebe, não era nada disso, não era para ser daquela forma. E hoje os países mais avançados estão brigando e lutando, como na Inglaterra agora, o parlamento discute o que fizeram com a população, porque o prejuízo é grande. E eu não quero nem entrar no mérito aqui, mas quero dizer que nós somos movidos como gados pela imprensa, na narrativa, onde uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. E a gente começa a agir daquele jeito, com medo das coisas, até acreditando naquilo que diz a Globo, a mente. Então eu quero falar sobre três coisas com vocês. Qual a origem das nossas falhas de caráter? Para você entender. Segundo, por que é tão difícil nos livrarmos delas? Terceiro, como é que eu posso cooperar com Deus nesse processo de mudança? Então, primeiro, a origem das nossas falhas de caráter. Três fontes. De onde vêm nossas falhas de caráter? Primeiro, da biologia, né? É a nossa genética, tem muita coisa que nós herdamos dos nossos pais, é o jeitão de ser. Meu pai era tranquilo, usava o mesmo sapato 10 anos, pois eu uso o mesmo sapato 10 anos, até sair a sola. Aí minha mãe, troca bem, troca essa sandália. Não, troca a sandália havaiana, compre uma nova, é tão baratinho. Não, eu meto um prego aqui, mas eu não troco. Quem era assim? Meu pai. Não é não? Então, tem genética na história. Também a causa é sociológica, ou seja, as circunstâncias, as experiências, onde eu nasci, como eram meus pais, meus amiguinhos, na escola, o que me disseram, o que fizeram comigo. E é também moral e teológica, são as nossas escolhas morais e a nossa relação com Deus, percebe? É aqui que entra o cristianismo. Porque quando é o homem que está no trono e Deus está distante, vale tudo, amigo. E você não tem forças para vencer os seus vícios e seus traumas. Então, primeiro falando um pouquinho da genética. Seu pai e sua mãe contribuíram com quantidades iguais de cromossomos. Quando lhe formaram, né? Você herdou deles o perfil físico, emocional, você herdou virtudes e fraquezas. Mas presta atenção, a biologia pode explicar algumas coisas, pode explicar a sua predisposição, mas não é desculpa para a escolha do pecado. Entende? Você tem tendência a possuir um temperamento forte, porque seu pai tinha um temperamento forte. O pai da Heloísa era um italiano daqueles brabo. Eu já disse, né, que o outro genro dele que foi pedir namoro, ele meteu foi uma bala no cara, assim, bem na parede. Puf! Sai daqui. Pense no cara genioso. E ele, obviamente, deixou de herança uma família forte, de mulheres fortes. Também geniosas. Durante muito tempo, minha amada esposa lutou, e ela confessou isso já, hoje é outra mulher transformada pelo poder de Jesus, mas lutou com a ira, porque o italiano, ele chora demais, como ele se ira demais. Ele é capaz de beijar, amar, mas é capaz também de trucidar o indivíduo na força. Então, a chamada tendência genética. Olha para o teu pai, olha para a tua mãe, olha para o teu avô. Mas, de novo, eu repito, a biologia explica uma predisposição, mas não é desculpa. Você tem propensão para ser mais lento e vagaroso? Isso não é desculpa para procrastinar, para não trabalhar, para ser um vagolino. Seu organismo pode até se inclinar geneticamente ao álcool, ao doce, mas isso não é desculpa para alcoolismo e obesidade. E outras fontes de falhas de caráter são as circunstâncias que lhe cercaram. Onde você nasceu? Como foi a criação dos seus pais? A influência de pessoas na sua formação? Você aprendeu com seus pais bons e maus hábitos? Você foi amado e rejeitado, ou protegido ou ferido? Aprendeu a ser medroso ou destemido? Eu via como eu criava minhas filhas, né? Nadando em alto mar, subindo montanha, fazendo tudo quanto é coisa. Elas não têm medo. Mas eu vejo outros pais que dizem, não, meu filho não pode, eu tenho uma lagoa onde eu costumo passar umas férias ali em Natal. E quem entrava naquela lagoa, que disseram que tinha anaconda, crocodilo, todo quanto é bicho tinha naquela lagoa. Eu desde pequeno, em 84, atravessava a lagoa com as minhas filhas pequenininhas. E todo mundo botava a mão na cabeça, onde vai aquele doido daquele homem? E o tempo foi passando, hoje, você vê uma multidão atravessando a lagoa. Porque era fake, era mentira, eram as pessoas amedrontadas, paralisadas na vida. Então vamos lá. Muitas circunstâncias lhe cercaram. Aliás, muitas das suas falhas de caráter, às vezes até são tentativas de preencher aquilo que você não teve na infância. Amor, reconhecimento, valorização dos seus pais, dos seus amigos. Você não foi respeitado na infância, na adolescência, e aí você troca respeito por atenção. Você chama a atenção das pessoas de uma forma ou de outra. Desnecessariamente. Você troca amor, carinho por sexo barato, porque é uma forma de atrair atenção. E assim vai. Você tem desejo legítimo por segurança, e aí você se agarra no dinheiro, você acumula bens, você quer poder, tudo para você tem que haver com título, e você tem controle sobre as pessoas quando você se relaciona com elas. Insegurança. Isso vem lá de trás. Na sua vida, onde você percebe que desenvolveu algum defeito de caráter na ânsia de preencher ou responder a uma necessidade legítima? Outra fonte das minhas falhas de caráter, além da biologia e das circunstâncias, são minhas escolhas morais. E minhas escolhas têm relação com Deus ou a falta de Deus. Muitos dos seus hábitos e vícios são frutos de escolha. Apenas um clique, apenas um olhar, entende? Quando você não tem temor a Deus, você abre em qualquer página, você entra em qualquer lugar, você vê qualquer coisa. Você deixa o pensamento não só passar pela sua mente, mas habitar no seu coração. Porque quem está no trono é você. Você olha para uma mulher, como eu vi alguns crentes dizendo, rapaz, que horrível essa praia, só tem mulher pelada. Sério. Você vê isso, eu não vejo. O outdoor, eu vejo. O que eu faço com aquilo? Lembra de Jó? Eu fiz um pacto com os meus olhos. Eu não vou manter os meus olhos naquilo que não me pertence, naquilo que não é meu, naquilo que pode gerar em mim um sentimento errado. Então você tem escolhas, amado. E quando você entra aqui e fica vendo defeito na vida dos outros, é provável que o defeito esteja em você. Você segura sua filha, segura o seu marido, segura todo mundo, porque você é inseguro. E você projeta suas fraquezas na vida das outras pessoas, entende? Então cuida com suas escolhas morais. Olha aí. Até porque falhas de caráter, normalmente, atentem para isso, são coisas boas levadas ao excesso. Repete aí, são coisas boas levadas ao excesso. Comer é bom, mas você ser um glutão não é bom. Comer errado não é bom. Jogar é bom? É. Mas jogatina, aposta, que você não controla, e agora tem no futebol, né? Crente investindo dinheiro naquilo que não é pão, está escrito em Isaías capítulo 55, virou um vício. Eu digo que eu sou a pessoa que mais ganhou dinheiro na loteria, porque eu nunca joguei. Pense quanto eu já ganhei. É assim que você acha que Deus vai lhe dar dinheiro e fortuna apostando no jogo, na manipulação? É, jogar é legal, joga dado, joga brinquedo, para o ímpar, tira para o ímpar, faz aí o que for, mas jogatina não. Prazer é bom? Claro que é, mas você se torna um egoísta, você explora, você se vicia. Ter discernimento é bom? É, eu tenho, Deus me deu, mas qual é o perigo? Julgamento. Você julga antecipadamente. Ser franco é bom? É, claro que é bom. Mas quando você é franco no excesso, você vira uma pessoa rude, desrespeitosa e insensível. Por isso que a Bíblia diz que você tem que falar a verdade em amor, entende? Trabalho é bom? Claro. Mas quando vira uma trabalholatria, você se ausenta do lar, você faz do trabalho a sua droga, você negligencia a sua família, não prestou. Falamos sobre a origem das nossas falhas de caráter, que ela pode ser genética, social e moral. O segundo ponto agora é, por que a gente demora tanto para se livrar de maus hábitos? Hã? Você já tentou? Você quer mudar o caráter na oração, não é não? Fazer oração, fazer jejum, vamos fazer não sei o quê, 50 dias de não sei o quê. Não é assim não, meu amado. Seminários, não sei de onde, não sei das quantas. Positivismo, coach, pense positivo. Mas no final, você tentou, tentou, tentou e não resolveu as mais profundas falhas de caráter na sua vida. Sabe por que é tão difícil mudar seus hábitos? Primeiro, porque eles estão com você há muito tempo. Viraram um bichinho de estimação. Não é não? A mulher que vive mais tempo com um homem sabe disso. O bicho erra do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo coisa. Mesma coisa, mesma coisa. Eu estava brincando com o Elisante, eu disse, olha, tem umas falhas de caráter na vida da gente que com o tempo pioram. Eles são como tênis velhos. Hábitos, comportamentos e manias antigas são confortáveis, entendeu? Te deixa bem. Você tem uma situação para resolver? Você grita. Você tem uma coisa? Você se cala, se retrai. Está sentindo solidão? Vai para a esquina do bar, toma cachaça. Happy hour. Por que essa turma vai para a happy hour? Não é por causa da maldita cachaça. É porque a cachaça tira ele de encarar a realidade das coisas. Ele não consegue. Ele não consegue rir sem o estímulo. Porque virou um mau hábito, uma falha de caráter que leva a um comportamento doentio. Falhas de caráter são como tênis velhos. Não serve para correr uma maratona, mas eles são confortáveis. E muitos de nós ficamos repetindo, e o inimigo gosta, dizendo assim, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Por que é tão difícil mudar os meus hábitos? Também porque eu me identifico com eles. Olha que interessante. Você é matreiro, é sedutor, é enrolão, é falador, é entrão, é violento, é intolerante, é irado, é isolado, procrastinador, controlador, acaba virando a sua identidade. Você confunde a sua identidade com seus defeitos e falhas de caráter. Lá vem ele. Ele é o falador. Todo lugar que ele chega, ele tem que para chamar a atenção de todo mundo. Ou então, ele se isola para também chamar a atenção de todo mundo. Lá vem o irado. Lá vem o descansado. Você tem uns nomes assim? Se alguém fosse lhe descrever, como é que ele lhe descreveria? É uma questão de identidade. Confundimos nossas identidades com os nossos defeitos. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim, eu não consigo, eu tenho medo. Ou seja, você está dizendo, eu sou medroso. Então você vai passar o resto da vida dizendo para você mesmo que você é medroso. Tem gente que diz assim, eu sempre fico nervoso quando eu entro em avião. O que é que vai acontecer da próxima vez que você entrar no avião? Vai ficar nervoso. Porque você está decretando que você é exatamente assim. Você vai ficar nervoso. Não é pela palavra, mas porque você reforça um comportamento. E uma coisa que eu gosto de fazer com as pessoas que andam comigo é tentar tirá-las do medo. Tinha uma amada irmã, Ruth, que já falecida, esposa do nosso amado irmão Paulo, que tinha medo de altura. E um dia o grupo Logos veio aqui, a gente pegou um daqueles carros que cabe 10, 11 pessoas dentro, e eu disse, vamos levá-los nas dunas? Vamos, vamos, pastor, mas o senhor sabe, eu não vou subir nada, eu não vou, tá bom. Aí eu ia na frente guiando e a gente ali no Porto das Dunas. Pá, pá, pá. Quando ela mal percebeu, eu fiz a volta numa montanha bem alta e parei no alto. E depois do alto era um precipício, certo? Aí o que eu fiz? Desci com o meu carro e ela não via nada no horizonte. E eu no radinho. Vem, Ruth. Vem, Ruth. Pastor, não, vem outra. Desce, Ruth, em nome de Jesus, desce. Confia em mim, Ruth. Confia, Ruth. O que é que eu faço? Gata primeira, dá uma aceleradinha de leve e depois deixa descer, mulher. Lá vem a Ruth, aponta o carro. Eu, bora, acelera, vem um pouquinho mais. Deixa descer. Quando ela chegou embaixo, que eu olhei na janela, ela disse assim: eu vou de novo. Glória a Deus. Subiu, deu a volta e desceu, e queria ir de novo, e queria ir de novo. Disse: para, Ruth. Cadê o medo? Cadê aquilo que ela disse para ela mesma? Que perdeu a oportunidade de usufruir algo bom. Porque uma falha de caráter lá dentro se transformou num hábito. Você virou uma pessoa medrosa por imposição e por escolha. É difícil mudar os meus hábitos porque eles estão comigo há muito tempo, porque eles são a minha identidade, mas também porque eles têm uma recompensa. Qual é a recompensa? É porque o mau hábito abafa a dor. A minha falha de caráter abafa a minha dor, entende? Eu tomo, eu fumo, porque aquilo abafa a minha dor. Outra coisa, muitas das nossas falhas de caráter são desculpas para o fracasso. Você diz: eu não consigo, eu não posso, eu não consigo. Também porque compensa a culpa que você tem. Outra coisa, falhas de caráter também chamam a atenção para você mesmo. Tem gente que diz isso: eu sou assim, acabou, eu fiz isso porque eu sou assim. Ele está chamando a atenção para ele. Está querendo dizer que ele é o cara. E às vezes até usando uma coisa violenta para tentar lhe intimidar. E ele usa aquilo, falha de caráter, para compensar e chamar atenção para si mesmo. Outra coisa é uma forma de controlar as pessoas. Ou seja, ninguém vai contra a sua opinião, porque você é bruto, você é brabo, você grita, você vai reagir, a mulher fica com medo, lá vem ele. Ah, eu não posso falar. Ah, eu não posso dizer. Tem meninos e meninas que não abrem o coração para os seus pais, porque sabem que serão censurados. Quando a minha filha, a mais velha, tinha 12 anos de idade, eu estou, pai, eu estou namorando, eu estou gostando de um cara. Eu fui saber quem era um maconheiro. A filha do pastor com o cara baseado no baseado. Meu Deus, o que é isso? Mas qual foi a primeira reação quando ela me disse: estou gostando de um cara? Eu disse: quem? Aí ela falou: quem? Eu disse: eu conheço a figura. Eu disse: espera, minha querida, que sentimento lindo esse seu. Porque eu fui elogiar o sentimento de gostar de alguém. É uma novidade na adolescência, né? Tem um adolescente olhando para mim aí, dizendo: ô, pastor, valeu. Não pelo baseado, mas pelo sentimento, entende? Então o pai vai e elogia o sentimento. E não tenta abafar aquilo. O sentimento tem, de novo, uma recompensa. Compensa por chamar atenção, por controlar outras pessoas. Outra coisa importante, Satanás é mestre em lhe desencorajar a mudar os seus hábitos. Ele vai dizer: você não consegue, porque ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Ele veio para matar você, matar seus sonhos, matar os seus relacionamentos, matar a sua vida. Ele veio para roubar a tua paz, para roubar a tua saúde. Por isso que ele diz: coma. Como é que compensa? E ele veio para destruir aquilo que a palavra de Deus constrói no teu coração. O diabo faz tudo para destruir. Ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 4,7. Ele vai nos peneirando. Peneirar, sabe o que é? É pegar suas virtudes e jogar no lixo, no chão, e deixar só o que não presta em cima, a palha. Sabe aquele que não presta? Já viu? Peneirou areia, como é? A areia boa cai aonde? No chão, não é não? Quer que fique em cima? As pedrinhas. Os pedregulhos. É o que você faz com seus irmãos. É o que você faz com pessoas. Você olha para elas e aponta para aquilo que não presta na vida delas. Como se você não tivesse pedras na peneira. O diabo é esse craque em fazer esse tipo de coisa. Não entre nessa e ouça. Quanto às suas falhas de caráter, cuidado. O diabo está dizendo, você não é areia fina. Você é pedregulho. Então não ouça o inimigo de Deus lhe dizendo aquilo que você é. Não deixe que ele lhe dê a identidade daquilo que você é. Então as nossas falhas de caráter, ela tem uma recompensa. Ela abafa a nossa dor, ela serve de desculpa para o fracasso, ela compensa a culpa. Ela faz com que as pessoas olhem para você, e cuidado com o inimigo de Deus, que é mestre em desencorajar você. Você ouve a série e algo sussurra no seu ouvido, dizendo, isso não funciona, você não vai conseguir. Você sabe que precisa se livrar dos maus hábitos, daquela dor emocional, mas você ouve o inimigo dizendo, você está atolado, você não vai conseguir. E o que nós estamos dizendo aqui é, para trás, inimigo. Porque a Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você precisa submeter as suas falhas de caráter para que Deus possa transformá-las no poder do Espírito Santo. Identificando cada uma. Só a verdade nos liberta. Então vamos nos apegar ao que Deus diz sobre nós. O que é que Deus diz sobre a minha pessoa? Por que eu vou me entregar ao amor barato de alguém, de um homem, de uma mulher, de um filho, de um marido, quando eu tenho o absoluto amor de Deus? Jesus tinha que ouvir isso no início do seu ministério. Você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque Jesus não podia viver em função do amor da multidão, em função das pessoas que estavam atrás de um milagre, em função da sua popularidade, da sua fama. Jesus estava conectado com o alto. E é isso que vocês têm que fazer, amados irmãos. Não entregue o seu corpo, menina. Você é amada de Deus. Você não precisa do amor barato de homens que querem explorar a sua sexualidade e seu corpo para depois lhe chutar fora. O homem e a mulher, da mesma forma. Esposa, não entregue o seu coração ao seu marido para buscar nele a sua felicidade. Sua felicidade vem do alto. Porque sua função é receber o amor de Deus e amar incondicionalmente. E acabou. Quer ele mude, quer não. Mas isso é saúde para a sua vida. Entendendo a origem das nossas falhas de caráter, por que é difícil se livrar delas, agora, como é que eu coopero com Deus nesse processo? Vamos lá. Romanos 12, 2. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Restauração requer mudança de mente. Sabe por quê? Porque pensamentos na nossa cabeça é como um carro que você dirige, cai no buraco, cai no buraco, cai no buraco. Daqui a pouco o bicho fica pendendo para a direita. Já viu esse carro? Alguém já dirigiu um carro assim, puxando para a direita? Aí você vai na estrada e o bicho está puxando na direita. Eu tive anos atrás um acidente terrível lá no Chile. Exatamente por isso, andando numa região difícil, com muitos ventos, muitos carros capotam ali, e eu via para-brisas na estrada ali, na beira do Pacífico, a temperatura lá em cima. Mas o que acontecia? O carro puxando para a direita. Então você passa a vida inteira tentando compensar, não é não? Só que uma hora cansa. E na hora que cansar, ele te leva para o buraco. Então não é na sua força. Não é no seu poder. Para de lutar. Agora é importante, como é que você coopera com Deus? A Bíblia demonstra que os seus pensamentos determinam seus sentimentos, e não os seus sentimentos determinam suas ações, que é o contrário, não deveria ser assim. Você deve deixar que os seus pensamentos determinem os seus sentimentos. Você sente que Deus está aqui? Faz alguma diferença? Se você está aqui, sente ou não? Ele está. Acabou. Se você sente ou não, não muda a verdade. Deus está aqui. Ele é onipresente. Entende? Eu estou ilustrando. Não é uma questão de força de vontade. Você acha que pode forçar uma atitude, mas logo se cansa e você abandona. Lembra da dieta que você abandonou? Lembra da abstinência do cigarro? Lembra da bebida? Lembra quando você decidiu abandonar o açúcar? Lembra quando você disse, o celular, não quero mais essa página? Pornografia? Não. Mas aí você força com a boa vontade e com o tempo você se cansa e volta de novo para a posição original. Quer mudar? Você tem que reprogramar a sua mente, seu pensamento e seu coração. E eu estou falando de reprogramação pela palavra de Deus. Atenta. Para que lado vai a sua vida quando você solta o volante? Hã? Para que lado vai o seu coração e a sua mente quando ninguém está por perto? Quando ninguém está vendo, é só você no celular. Quando você está longe de casa, para onde vai a sua mente? Lembra? Você está forçando ela em casa. Quando você solta o volante, volta para o mesmo canto. Vai para o buraco, vai para o precipício. O carro puxando para a direita precisa de alinhamento. E é o que nós estamos fazendo com o CR. E aqui os passos para permitir que Deus mude o seu pensamento. Vamos lá? Estão comigo? Primeiro passo, mude um defeito de cada vez. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, um de cada vez. Se você tem 30 falhas de caráter para mudar, em nome de Jesus, uma de cada vez, tá? Evite as generalidades que a gente ouve muito. Senhor, eu gostaria de ser uma pessoa melhor. O que isso quer dizer? Nada. Você tem 30 falhas de caráter, 5 falhas de caráter, 3 falhas de caráter, e você fica orando, Deus, eu queria ser uma pessoa melhor. Dá nome. Para não ficar escondido, dá nome. Seja específico, diga, Senhor, isto é o meu problema, é o que eu gostaria de trabalhar em minha vida. Senhor, eu quero trabalhar a minha ira. Quantos se identificam? Não precisa levantar a mão. Senhor, eu quero lidar com ansiedade na minha vida. Quantos se identificam? Senhor, eu quero lidar com a minha tendência de controlar pessoas. Senhor, eu quero trabalhar com a omissão, com a procrastinação, com meu vício pelo trabalho, minha falta de honestidade. Especifique o pecado, a falha de caráter. Trabalhe uma falha de cada vez, pelo contrário, não vai funcionar. Outra coisa, como é que você coopera com Deus para resolver o problema das suas falhas de caráter? Vença um dia de cada vez, amém? O CR a gente aprende assim, não é? Só por hoje, amigo. É um dia de cada vez. Olha o que diz Mateus 6,11. Vocês concordam comigo? Dá-nos o pão de cada mês. É assim? Dá-nos o pão? Cada dia. Cada dia. Deus quer trabalhar em você um dia de cada vez, como se vence uma maratona dando um passo de cada vez, um passo de cada vez. Escolha um problema que caracterize a sua vida, divida-o em pedaços, trabalhe nele um dia de cada vez, recebendo de Deus a força para tanto. Não adianta fazer promessas irreais. E os crentes são práticos nessas coisas. Eu decreto. Você decreta coisa nenhuma. Onde é que tem na Bíblia que você decreta o quê? Onde é que tem isso? Decreta é o Deus soberano que decreta. Ele decreta que você vai apanhar na vida. Ele decreta que você vai ser disciplinado. Ele decreta que você vai ser acossado por Ele. Ele decretou que Jesus viesse, fosse o nosso Redentor e nosso Salvador. Então não adianta fazer promessas irreais do tipo, eu prometo que nunca mais farei isso. Eu dizia para minhas filhas, não diga isso, menina. Acabou de cometer outro pecado. Porque você vai repetir, você pode repetir, você pode ter uma recaída. É ou não é? Mas eu sei de uma coisa, por hoje eu estou livre da ira, da droga, do vício. Amém? Celebra, irmão. Ah, eu não vou mentir de novo até a eternidade. Já mentiu. Então para com essa generalidade, porque isso vai virar fracasso. Ao acordar, ore assim, Senhor, só por hoje eu quero ser paciente. Amém? Só por hoje eu quero pensamentos puros ao invés de lascívia. Amém? Só por hoje, Senhor, eu não quero ficar irado. Amém? Só por hoje eu quero ser positivo ao invés de ser um negativista. Só ver a coisa errada. Mateus 6,34 diz, não se preocupem com o amanhã vai trazer suas preocupações, basta cada dia, só hoje. Você tem que crescer diariamente, um dia de cada vez. Outra coisa importante para cooperar com Deus, dependa do poder de Deus, não da força de vontade. Gente, é só o que tem no mercado aí. É positivismo. Os caras ganhando dinheiro em cima do povo. Vai por um tempo e diz assim, segura o volante aí, força, você vai conseguir. Malha, você vai conseguir. Com o tempo, a pessoa cansa, volta e o carro começa a puxar e o desastre vem de novo. Não adianta. Quando você diz, eu posso resolver isso, eu posso lidar com esse problema. Deixa comigo, eu estou bem. Esse problema não é tão grave assim. Engano, o problema é grave sim. E ele ainda está com você, encare. Tomar resoluções não funciona. Resoluções forçam o carro a ficar na pista. Mas ele ainda quer ir em outra direção. Logo você se cansa e vai cair no acostamento da vida. Para o carro. Deixa a suspensão ser consertada pelo Senhor. Deixa a sua mente ser renovada pela palavra de Deus. E você vai ver como é que funciona. Dá até para tirar a mão do volante. Jeremias 14:23 diz, o leopardo pode tirar as manchas do seu pelo? É claro que não. Da mesma forma, você é incapaz de fazer o que é certo. A não ser no poder que há no nome de Jesus. O Espírito Santo fazendo brotar em você o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, fruto do Espírito. Você está no Espírito? E pensa que falar línguas é demonstração de que você está no Espírito? Pensa que descer fogo do céu, dente de ouro, graveto iluminado, e você fazendo oração do poder, está pensando que esse é o fruto do Espírito? Fruto do Espírito não, é mudança de caráter. Quando um indivíduo que mentia deixa de mentir, é o maior milagre que tem. Como ninguém vê, ninguém aplaude. O indivíduo que era sensual, que só se mostrava, só queria se mostrar, ou ele ou ela, quando ela muda o caráter, entende o seu corpo como templo do Espírito e não o expõe para tentar compensar fraquezas outras, esse é o milagre. Quando o que furtava não furta mais. Quando aquele que não trabalhava, que não queria nada com nada, passa a fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Aqui está uma boa notícia. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a ajuda de Cristo. Filipenses 4:13. A outra coisa é: concentra no que é bom, não no que é ruim. Filipenses 4:8. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável. Você não resiste à tentação, mas você resiste ao tentador. Em vez de resistir, a Bíblia ensina a fugir do pecado. Atenta aí, meus irmãos. Refocaliza a sua vida. Muda o canal da sua mente. Você está assistindo um programa de TV, você não diz assim: não, eu não vou assistir isso. Não, eu não vou assistir isso. Não, eu não vou assistir isso. Não, o que você faz? Muda o canal. Dá para tentar? Ah, esse filme é legal, tem umas cenas lá no meio que não sei o quê, mas isso aí tudo bem, eu consigo. Não vai, não assiste, você não precisa disso. Não ouça. Há mais de 7 mil promessas na Bíblia. Foque naquilo que você quer ser e naquilo que Deus tem para você. Encha sua mente da palavra de Deus. Por isso que a gente ensina essa igreja que conhecimento da Bíblia não é uma classezinha de escola bíblica dominical ali no cantinho uma vez por semana. Ridículo. O que nós ensinamos essa igreja aqui é que a cada dia de manhã você tem um encontro com Deus através da sua palavra. Que você diga o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Hoje eu li Lucas capítulo 1, João capítulo 1. Gente, meu Senhor, tanta coisa poderosa na minha vida. Lucas 1:37. Não há nada impossível para Deus. Eu acreditei nessa promessa hoje cedo. Foi para a minha vida. Deus falou comigo. E não foi uma revelação. Não foi essa história de dizer assim: Deus me falou. Deus falou o quê? É Bíblia? Então põe para fora. É uma coisa que veio, não sei de onde, pode ser sua cabeça, seu pensamento, sua vontade, aquilo que você está a fim de dizer para as pessoas, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. É essa palavra que precisa ser lida diariamente, precisa ser comida como pão de cada dia, entende? E não é estudar Deus, é ter intimidade com Ele na palavra, é deixar Ele falar ao seu coração. Outra coisa que crente faz, e crente velho gosta demais, ele estuda a Bíblia para dar biblada na cabeça dos outros. Ele quer conhecer teologia, que é para ele poder se sobressair aos demais e dizer que todo mundo é ignorante, que você não sabe a Bíblia, e eu sei a Bíblia, e aqui está o texto bíblico, vamos discutir. Está aí todo mundo discutindo. É infralapsário ou supralapsário? É da reforma ou não é da reforma? É Calvino ou é Lutero? É arminianismo, é não sei o quê. E o caráter continua podre. Porque essas coisas não mudam. O que muda é exatamente a submissão à palavra de Deus, deixando que Deus entre, que Deus mude. Então, toda vez que o diabo disser assim: você não pode mudar, diga: eu posso sim, naquele que me fortalece, no meu Senhor. Quando o diabo diz: quem você pensa que é? Você não vale nada. Diga para ele: eu sou filho amado de Deus, filha amada de Deus. Repita isso. Quando ele diz: você nunca vai vencer isso, você tem que ficar com medo do que vai acontecer na sua vida, você diz: no amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora o medo, e o perfeito amor está em Cristo em mim. Medo de quê, meu irmão? Bora. Foi isso que Jesus fez quando ele foi tentado pelo diabo. Olha, a resposta de Jesus não é uma aula de coaching, certo? Quando ele foi tentado pelo diabo, o que ele disse? Está escrito. Transforma essas pedras em pães. Você não está com fome? Ele tinha o poder para fazer. Mas ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da... Ele estudou a palavra de Deus até os 12 anos, deu aula para os mestres. Está pensando que Jesus tinha uma Bíblia na cabeça dele, que veio com ele lá da eternidade? Não, ele aprendeu, ele se submeteu. Por que que a gente quer ser diferente, gente, e vencer o pecado, e ter um cristianismo forte, um cristianismo que faz diferença, que muda a vida, que muda a sociedade, que muda as pessoas, na base desse milagreiro de cultos, de vigília, de sobe no monte, desce no monte, 30 dias de não sei o quê, 40 dias de não sei do quê? Isso serve para quê? Não muda o caráter. O que muda o caráter é você se submetendo ao cuidado de Deus, deixando a palavra entrar no seu coração. Aí você sobe no monte para adorar a Deus, para agradecer a Deus, né? Então a escolha é quem vai definir quem eu sou. Não é positivismo barato. Não é ignorar o que está ruim. Não é fingir que os problemas não existem. Por isso nós saímos da negação. Em Cristo somos uma nova pessoa, uma nova identidade. Lembra da música do Almeida? Sou amado de Deus, sou seu filho, nova criatura em Cristo. Eu faço parte do povo escolhido, tenho o selo do Pai, sou obra de suas mãos, sou sua morada. Outra coisa, concentre-se em fazer o que é certo, não em se sentir bem. Ouça isso, está chegando, o almoço está vindo. Concentre-se em fazer o que é certo, não em se sentir bem, tá bom? Entendeu aí? Gálatas 5,16 diz, quero dizer a vocês o seguinte, deixem o Espírito de Deus dirigir a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Qual é o desejo da natureza humana? Prazer, eu quero me sentir bem. Então o cara pega uma menina de 12, 13 anos de idade e ele transa com ela, não interessa a idade, não interessa se está quebrando a virgindade dela, o que interessa é que ele está tendo prazer. Depois ele cospe, joga fora e vai atrás de outra. E ele justifica, que é para ter prazer. O cara vai na pornografia e ele justifica, porque ele tem prazer, ele se sente bem. Se você não se sente amoroso com a sua esposa, comece a agir amorosamente e os sentimentos vão chegar. Você sabe que o doce demais é prejudicial, que o sal demais é prejudicial, não é isso? Quando você opta por saúde, você opta por aquilo que é saudável, não por aquilo que é gostoso. Como é que o cara vende tantos litros de cerveja num bar? Empurra sal na tua boca. E você acha gostoso. O doce é gostoso, não é não, gente? Um docinho, um bolinho é gostoso. Você se sente bem. Mas não é saudável. Então, a quem você vai obedecer? Quando mudamos no início, a gente sempre vai sentir desconforto. Vai parecer estranho amar, ser generoso, falar a verdade. Só ver o que edifica, porque vai parecer anormal. Porque são falhas de caráter arraigadas em nós. Portanto, você não vai se sentir bem quando começar a fazer mudanças de verdade, certo? Mas depois o sentimento vem. Se você come em demasia, bebe ou fuma, a primeira vez que tentar sair do hábito, lembra aí o pessoal aí da droga aí? Fissura, sabe o que é fissura? Cara, que doideira, eu quero, eu preciso, me dá o docinho, me dá o chocolate, me dá. Se não, enlouqueço. Eu vou ilustrar, eu faço o chamado jejum intermitente, não estou dando receita para ninguém. Só para dizer que eu sempre comi bem e eu comia 3 refeições por dia. O café da manhã era sagrado, parecia um pachá. Assim. Muita coisa boa, café da manhã. Sentava, café da manhã. Quando eu não podia tomar o café da manhã, quando dava 8, 9 horas da manhã, meu amigo, a cabeça começava a doer. Ah, a cabeça está doendo, então era falta da comida. Aí eu brigava, e se eu ficava muito mal, toma um Cefalive. Aí aliviava, comia alguma coisa, desesperado, pronto, vinha a hora do almoço. Quando há anos atrás eu decidi fazer o jejum intermitente, por razões técnicas, não por causa de resolver problema de doença, não era o caso. Eu disse, eu vou deixar de comer de manhã. Então quando dá 6, 7 horas eu como minha última refeição e só vou comer 11 horas da manhã, meio-dia, na hora do almoço. Daqui a pouco a janela abre. E aí entra a salada e a proteína, certo? No primeiro dia que eu fiz o jejum intermitente, que eu disse, pai, não vou comer. Fiz jejum porque, rapaz, as potestades. Eu não fiz para isso. Eu fiz jejum para a minha saúde. Porque quando o organismo não acha o açúcar e a comida, ele corre atrás da gordura. Aí ele vai tirando o pneuzinho. E aí, quando foi o primeiro dia que eu disse, pai, não vou comer. Aí, quando deu 6 horas, 7 horas, e eu, todo dia de manhã, vou fazer exercício físico pesado. Treino. Depois que termino o treino, que está todo mundo com a língua no chão, eu pego o pé de pato e vou nadar 500 metros, 1 quilômetro. Aí, o primeiro dia, eu fui fazer a mesma coisa. Meu amigo, quando deu 7 horas, 8 horas, a cabeça, pim, eu disse, cefalive, cadê o cefalive? Aí eu disse, eu olhei para o espelho e disse, cabra safado, natureza ruim, você está acostumado com mau hábito, pois eu não vou lhe dar o cefalive. Segurei, aguentei, ai, minha cabeça, fiz massagem, aí 11 horas comi e tal. No outro dia, sabe o que aconteceu? De novo. E eu fazendo exercício, dizendo, eu vou me sentir mal. Não me senti mal. Mas aí de novo, ai, dor de cabeça, menor. Terceiro dia, menos. Quarto dia, acabou a dor de cabeça. Entendeu? Era um hábito. Hoje eu faço exercício, eu acordo 4:30, 5 horas da manhã, pego a minha bike, vou lá, faço exercício até 7 horas, depois de 7 horas entro no mar, saio pedalando, nadando, fome zero, eu bebo água, muita água, e ponto. Percebe o hábito? Então não é fazer aquilo que eu sinto, que devo, que eu gosto. A vida cristã não pode ser assim, gente. É a nossa natureza pecaminosa pedindo para fazer coisas que Deus está dizendo não. Não. A Bíblia diz, dois são melhores do que um. Como é que você então luta contra essas coisas? Pega um parceiro de prestação de contas. Entra nessa jornada com alguém. Você fez um inventário, então vamos lá, vamos orar, vamos fazer juntos com alguém. O grupo de relacionamento é importante, por isso que essa igreja não é definida por esse momento aqui. Mas o que acontece nos grupos de relacionamento? Você precisa de grupos assim. Vamos ouvir um vídeo e logo em seguida a gente termina.
Em 2011 foi que foi início dado os projetos, eu estava na unidade 3. E de lá para cá, participando de vários projetos, como na área de eletricista predial, tudo projetos de cursos profissionalizantes, na tendência de poder provar a mim mesmo de que eu queria mudar de alguma forma. Eu queria de alguma forma mostrar também para minha família que eu queria me tornar uma nova pessoa. Mas ainda faltava algo. Já em agora, meados do ano passado, quando veio o CR, deu algo assim de que agora é que eu vou confrontar aquilo que está remoendo na minha alma, no meu espírito, dentro do projeto. Aprendi de que através do testemunho de vida, experiências de outras pessoas que vi, de que não eram muito diferentes daquilo que eu estava vivendo, eram muito semelhantes, só mudavam os nomes, só mudavam as causas, mas o fato era o mesmo. Era dor, tristeza, angústia, decepção, enfim, tudo para poder de alguma forma destruir vida, destruir uma alma, deixar uma pessoa sem força. Mas o projeto é um projeto de resgate, é um projeto de restauração mesmo, principalmente daqueles que realmente se abdicam a querer mudar, assim como eu quis, como eu quero. E sempre se tornando uma nova mudança, sempre procurando uma nova mudança, porque a cada dia, como eu disse como lema, só por hoje, eu não faço mais isso.
Glória a Deus. Esse é um dos muitos, são dezenas, centenas, que estão passando por esse processo lá no sistema prisional. Essa igreja invade o sistema prisional e causa isso, no nome de Jesus. Mas na sua vida não pode ser diferente. Concentre-se no progresso, não na perfeição. O que Deus começou, Ele vai concluir. Eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando a sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Amém? Então a pergunta é: o que é que lhe caracteriza? Você entende que muitas das suas ações têm a ver com a falha de caráter? Muito daquilo que você faz tem a ver com falha de caráter. E falha de caráter é algo confortável, como a gente viu, né? E você precisa tomar decisões. Fazer o que é certo requer a mortificação do eu, e dói, é difícil, mas não é impossível. Então nós gostaríamos de convidar você hoje a sair daqui com esse desejo de colocar as suas falhas de caráter diante de Deus. Lembra do inventário moral? Se não começou, começa. Entra no processo. Se você se lembra de algo, vai colocando aí no papel, vai escrevendo aí no seu celular, no seu computador, e vai trabalhando uma falha de cada vez, um dia de cada vez, para a honra e glória do Senhor. E a minha pergunta aqui é: se tem alguém que hoje gostaria de começar esse caminho da restauração em sua própria vida, entregando a vida ao nosso poder superior, que tem nome próprio, que é Jesus Cristo. Porque você entende que você não tem poder, mas o Senhor Jesus tem. E Ele está aqui para entrar na sua casa e arrumar todas as coisas, colocar a casa em ordem e te ajudar a vencer cada falha de caráter. Ele não tem pressa. Ele vai trabalhar uma a uma, pacientemente, um dia de cada vez, uma falha de cada vez, para a honra e glória do Senhor. Por isso que essa igreja não tem um programa de restauração para os presidiários, para os doidinhos ali. A restauração é para todos, todos nós, todos estamos nesse processo. Tem alguém aqui hoje de manhã, ou lá na internet, gostaria de dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, submeter a minha vida para que Ele me conduza nesse caminho de restauração. Tem alguém aqui? Se tiver, levanta sua mão aí corajosamente, dizendo: hoje é meu dia, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Talvez a gente só tenha aqui amados filhos de Deus, que têm se caracterizado e tido como identidade falhas de caráter herdadas da genética, da vida social, da criação, das escolhas erradas. Mas hoje você pode dizer assim: está claro na minha mente onde eu preciso de verdade atacar esses problemas da minha vida. Eu não quero ser mais assim. Essa não é a minha identidade. Eu reconheço que só Jesus tem poder para me mudar, um dia de cada vez. Então eu quero dar oportunidade para alguém que aqui, irmão em Cristo, queira colocar diante de Deus um aspecto da sua vida hoje. Aí eu vou pedir para você, não precisa dizer o que é, certo? Você pode até fazer isso no CR amanhã, no momento de partilha, no seu GR, onde for. Mas tem alguém aqui que entendeu e disse: essa palavra diz respeito à minha vida e eu quero mudar, não quero mais ser caracterizado por isso. Eu convido você a se colocar em pé. Pode cair em pé. Só quem de verdade está colocando diante de Deus esses fardos, essas falhas de caráter. Você está decidindo viver um dia de cada vez e atacar aquilo que precisa ser atacado no poder e na força do Espírito Santo. Você está se comprometendo a fazer aquilo que não vai ser confortável, mas vai ser glorioso, é vida e não morte. E essa igreja vai continuar avançando sobre fortalezas, sobre os portais do inferno, quando a vida dos seus membros forem sendo limpas pelo poder que há no nome de Jesus. Mais condições de testemunhar, de deixar Deus passar. É como desentupir um cano, para que a água passe livremente. Sua vida será um farol, um luzeiro. Você será luz para os que precisam de luz nas trevas dessa cidade. Senhor, obrigado por essa manhã, pela tua palavra, por esse momento de reflexão, pelo teu povo que pacientemente vem aqui, ouve a tua palavra e se submete. Que a mente e o coração de cada pessoa aqui seja subjugada agora ao nome de Jesus, para que ele opere a transformação que for necessária, que seja necessária, para a glória do nome dele. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor vai continuar fazendo em nossas vidas. O Senhor começou a boa obra, o Senhor vai terminar até a volta do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos, agradecemos e adoramos. Amém. Amém.